mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Ele mesmo.
Eu vou chamar a polícia.
Onde que está a vassoura?
Vamos parar com a anarquia. Diabo de homem. Isso não pode ficar assim, não. São 2 horas da madrugada e desde as 11 que começou o inferno. É sempre o mesmo disco.
Diabos, carregue o lunático lá de cima.
Eu vou chamar a polícia! A polícia está ouvindo, seu... Se eu não sei o que diga.
Ou eu vou lá em cima, sabe? E vou armada. Eu vou de cabo de vassoura. Eu mostrarei àquele capeta que sou velha, mas não estou morta, não.
Eu vou e é já.
Os outros moradores estão na paterna, certamente. E por isso ninguém reclama. Mas o culpado de tudo é o senhor meu genro, Bilta, Pilotra, Cafajeste, a Sínora. Ai, que essas escadas são diabo.
Vamos acabar com isso? Vamos!
Eu vou entrar. Não, não, Cesário. Aí é casa do demônio. Não entre, não. Preciso fazer alguma coisa? Se você der mal, uma pouca vergonha, hein, Cesária? Ah, paciência. Será a primeira e minha última pouca vergonha que esses olhos... Eu vou entrar.
Ô, de casa! Não tem ninguém? Que diabo de danação é esta? Onde está? Ai, meu Deus, socorro! O capeta está morto! Está morto!
Não, não, parece que não está morto, não, mas... Como tem sangue? Meu senhor! Oh, meu senhor!
Que? Que diabo está o meu dizendo? Me diga, pelo amor de Deus!
Eu acho bom eu anotar.
Mas onde? Onde?
Onde, senhor? Glace Menagerie. Glace Menagerie. Eu vou chamar a polícia.
Ah, ali está o telefone.
Glace Menagerie. Glace Menagerie. Glace Menagerie. Glace Menagerie.
Alô? É da Glace... desculpe, é da polícia? Depressa, venham depressa. Tem um homem morto aqui. Onde? Aqui no apartamento, era essa? Onde? Mas eu já disse. Ah, a rua. Avenida Vieira Souto. Edifício Casablanca. Depressa, pelo amor de Deus. Eu tenho pavor de defuntos.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, A Arma do Crime. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Nossa, chefe! O homem recebeu um ferimento na nuca e sangrou um bocado,
hein? É, eu estou vendo. Parece que foi ferido em outro cômodo e arrastou-se até esta sala. Veja o rastro de sangue.
É, e vem do corredor.
Vamos com cuidado para não apagar possíveis pistas.
É. Olha aí, chefe, vem de mais longe, hein? Daquele quarto ali, ó.
Sim, sim, veja, Suzy.
Ah.
Sangue na cama e o rastro começa exatamente ali.
Bom, quer dizer que o crime foi praticado neste quarto?
Isso mesmo, Suzy. Enquanto o legista e o pessoal da perícia examinam o corpo e o local, vamos até o apartamento do andar de baixo conversar com a senhora que chamou a polícia.
Fui eu, meu senhor. Fui eu que tive a desgraça de encontrar o morto, sim, senhor.
Como é que a senhora se chama?
O meu nome é Cesária. É Cesária do Couto Garcia. Viúva do desembargador Garcia. O senhor deve ter conhecido. Todo mundo conhecia meu marido. Era um santo. Tinha boca e não falava. Morreu de repente, como um passarinho. Estava conversando comigo tranquilamente, vendo a televisão, e de repente soltou um mai e caiu para trás morto. Como um passarinho. Que Deus o tenha.
Ouça, a senhora mora nesse apartamento sozinha?
Ah, e que remédio tenho eu, ó? Sozinha. Isso é, eu e Deus. Desde que o Biltre, o sacripanta, o fascínora do meu genro, convenceu minha filha que deviam vender o apartamento de cobertura e se mudarem para Teresópolis, que eu vivo só aqui.
Ah, sua família então mora em Teresópolis?
Sim, senhor. O bandido do meu genro sabe que não posso subir a serra. E de propósito mudou-se para lá. É, mas Deus é grande. Ele há de acabar os dias cego, leso e paralítico em cima de uma cadeira de rodas. Aquele tipo à toa.
Minha senhora, estamos interessados em saber tudo a respeito do caso.
Mas que caso?
Do crime do apartamento de cobertura.
Ah, é verdade, o crime. Mas eu também estou interessada em saber. O senhor que é da polícia pode me contar alguma coisa, não é? Sabe como é, não sabe? Uma pobre velha morando sozinha neste mundo de apartamento precisa de alguma coisa para se divertir. Mas quem foi que matou o capeta, hein? Foi gente de carne e osso ou foi castigo de Deus?
Minha senhora, eu estou investigando um crime. A senhora encontrou o cadáver e telefonou para a polícia. Eu quero saber o que, é que a senhora sabe.
Eu?
É.
Deus me livre e guarde de saber alguma coisa. E não me meta nessa embrulhada não, pelo amor de Deus. E depois o senhor está enganado.
Enganado como, minha senhora?
O senhor disse ainda há pouco que eu encontrei o cadáver.
E não encontrou?
Não, senhor. Engano seu. Eu encontrei um homem moribundo. Moribundo. É muito diferente. Um homem ferido e gemendo, que ainda me disse umas palavras antes de entregar a alma a Deus. Ou ao diabo, sei lá.
Ah, então o morto deixou uma pista.
Que morto? Mas eu já lhe disse que o homem estava vivo. Você até falou. Depois foi que...
Foi que entregou a alma a Deus ou ao diabo. Isso já sabemos.
Escute aqui, moça. Quem é a senhora e com ordem de quem se intrometeu na conversa?
Suzy é minha assistente.
Pois é.
Ah, assistente, é?
É.
Pois então limite-se a exercer o seu cargo. Assistente é para assistir e não para dar palco.
Chega, senhora, chega. Assim também é demais.
Coisa.
A senhora está passando dos limites.
Isso. O que é que foi, homem de Deus? Que diabo lhe mordeu?
A senhora está há quase meia hora falando como um papagaio sem dizer nada.
Menos verdade. Se estou falando, claro. Claro está que estou dizendo alguma coisa. Ou melhor, pretendia dizer. Mas não me deixam falar, não
é? A senhora disse que o morto, isto é, o homem que estava vivo, mas que depois morreu, disse alguma coisa antes de morrer.
Disse mesmo.
Agora eu lhe pergunto, o que foi que ele disse?
Bom, umas palavras que eu não entendi muito bem. Até fiquei repetindo para não me esquecer. E depois, quando eu vim cá para cima ou cá para baixo, escrevi no caderninho do telefone.
Este aqui, em cima da mesa?
Este mesmo. Mas agora, em que letra foi que eu escrevi? Ai, meu Deus, essa agora...
Procure lembrar-se. Pode ser importante. Veja se se recorda.
Ah, mas vamos com calma. Nada de afobações. A pressa é inimiga da perfeição. Onde foi mesmo que você escreveu, Cesária do Céu? Deixa ver. Antes de eu reclamar a bagunça, eu ia telefonar para a Nicota. A Nicota é minha filha.
E a que horas eram isso?
Cada pergunta mais sem propósito. Sei lá, parece que era uma ou duas horas.
E a senhora ia telefonar para sua filha a estas horas para quê?
Justamente para pedir que ela, o estafermo do meu genro, tomasse uma providência para acabar com uma bagunça aí de cima.
E a senhora queria que seu genro viesse de Teresópolis de madrugada para tomar satisfação com o vizinho de cima do seu apartamento?
Ora, e que tem isso? Nada. Afinal, eu sou mãe dela, não sou? Esperei 9 meses pacientemente para pô-la no mundo. Não foi? Portanto, eu não vejo nada demais em que agora que sou uma pobre anciã, ela e o estafermo do marido que dêem toda a assistência.
Mas voltando ao caso, onde a senhora anotou as palavras que o homem lá de cima lhe disse?
Também não deixam a gente raciocinar. Bom, eu estava onde mesmo? Já sei. Eu estava indo telefonar para a Nicota. E foi isso mesmo. É que eu tenho uma cabeça péssima para números.
Nota.
Por isso ainda não consegui decorar o número do telefone de minha filha em Teresópolis. E o procurei no livro.
Já sei. Letra N, né? Então vamos ver.
Que letra N, moça? Que tolice é essa? Então o nome de minha filha começa pela letra N?
Mas a senhora disse que o nome dela é Nicota.
Pois é.
Eu não disse isso. Nicota é um apelido carinhoso que eu e meu velho, que Deus o tenha, demos à nossa filha. O nome dela mesmo é Maria das Dores. Mas não está também no M, está na letra G.
Na letra G? Tudo baratinado, eu não entendi, bilhufas de bililicas.
Claro, letra G de genro. Afinal, preste ou não preste, meu genro é o cabeça da família. Letra G aí, por favor.
Em vez de anotar o nome de seu genro, a senhora usa a palavra genro, não é isso?
Isso mesmo. Uso genro como uso comadre para me referir à comadre Finoca, afilhada para designar a Eliane e assim por diante.
Realmente é um método excelente de catalogar as coisas, sabe, minha senhora? E eu vou fazer assim nos arquivos do departamento. Vejamos, letra G. G. Ah, aqui está. Genilson, Gildásia, Gaspar, Gorgina, Genro, Glacê. Ué, Glacê é nome de alguém?
É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Glacê Ménagerie. Sim, foram essas as palavras.
Glacê Ménagerie. Eu não entendo.
Se o senhor que é polícia está acostumado a meter o nariz em tudo, não entende? O que direi eu? Para mim isso aí é grego, sabe?
Glacê Ménagerie. Poderá ser. E o que estava a senhora fazendo àquela hora lá em cima no apartamento do seu vizinho?
Ei, veja lá como fala, hein? Eu não sou igual àquelas zinhas que andavam desfilando com ele pra cima e pra baixo, não. Eu só vinho de outra pipa.
Mas
uma senhora viúva de um desembargador.
Eu não tô dizendo. Mas o que, que a senhora foi fazer lá em cima?
Eu fui reclamar do raio da vitrola que berrava como se aquilo lá fosse a sucursal do inferno. Desde 11 horas começou o corre-corre e a estralada toda. Eu gritei, eu berrei, quase estourei. E como vi que não dava importância, eu fui até lá em cima tomar satisfações. A porta estava aberta, a vitrola aos berros. E o homem caído no meio do chão, todo ensanguentado. Eu me aproximei e ele gemia. Ele dizia sempre as mesmas palavras. Glace Ménagerie.
Quer dizer que ele gemia e dizia umas palavras... Que palavras estranhas, hein?
Igualzinho a ele. Igualzinho a ele.
Esquisito.
Um capadócio metido a sebo. Todo cheio de nós pelas costas e F's e R's. Dizia-se intelectual. De que eu não sei. Mas parece que escrevia para jornais. Mas agora gato e sapato escreve no jornal, não é? Antigamente, para um homem publicar um artigo de fundo numa das folhas, olha, era preciso...
Compreendo. Olha, muito obrigado por tudo, hein? Talvez ainda precise ouvi-la, mas por agora chega. Tenho outras providências a tomar. Vamos, Suzy.
Vamos.
Voltemos ao apartamento de cobertura.
Isso. Puxa vida, chefe. Que mulherzinha, hein? A velhota fala pelas tripas do Judas.
Sabemos alguma coisa a respeito do morto.
Sabemos?
Sim. Chamava-se Hélio Jiménez, embora assinasse seus artigos como Hélio Joyce. Era crítico de artes, teatro, cinema, TV, etc. Muito malquisto entre artistas, produtores, diretores e escritores. Parece que se comprazia em arrasar com os trabalhos alheios. Era detestado. Há não muito tempo, os jornais noticiaram uma agressão sofrida por ele. Um escritor teatral agrediu certa noite na Fiorentina.
Espera aí, chefe. Eu estou lembrada, sim. O nome do escritor é Odilon Mascarenhas. E tem uma peça dele em cartaz. É isso mesmo. Uma peça com Sérgio Montalvo e Lenora Brando.
Pronto, pronto. Já temos por onde começar. Antes de mais nada, vamos procurar o escritor teatral Odilon Mascarenhas.
Inspetor, o senhor há de convir que a hora não é muito apropriada.
Desculpe, senhor Odilon, mas como se trata de um crime de morte...
Um crime de morte? Meu Deus, mas...
Bom, esta aqui é a minha esposa, Mandy.
Ah, muito prazer. Assassinaram o crítico Hélio Joyce em seu apartamento de cobertura na Vieira Souto.
Mataram o Hélio? Mas Deus do céu, como é que...
A senhora o conhecia?
Eu...
Bom, deixa que eu explico, meu bem. Tenha calma, viu? Ô, inspetor, na verdade, eu e a Mândia não somos marido e mulher. Ela é, ou era, separada do marido há mais de 10 anos.
E o marido?
Era ele. Hélio era o meu verdadeiro marido.
Compreendo. Talvez por isso aconteceu aquele incidente entre o senhor e o morto há alguns dias no restaurante,
não? Não, não, em absoluto. Os murros que dei naquele calhorda nada tiveram a ver com a Mândia. O Hélio nunca ligou para ela. Se eu o agredi foi porque o canalha usava sua coluna de crítica para destruir reputações, arrasar sem razão plausível todos quanto faziam sucesso. Aliás, uma coisa muito em moda, hein? O fulano tem valor, fez sucesso, arrasa-se. Sentimentos próprios de cavalgaduras incompetentes que não se conformam com a vitória alheia. Olha, o Hélio Joyce fez 3 críticas seguidas destruindo a peça que tem em cartaz no momento. Uma peça cujo desempenho está acima de críticas, hein? Fala-se até mesmo o nome de Sérgio Montalvo para o Molière. E Leonora Branda foi a revelação do ano. O Hélio estava despeitado porque queria impingir à companhia uma de suas traduções de peças estrangeiras. Como não conseguiu, tratou de destruir o sucesso da minha peça. Bom, eu agredi, não nego. Aliás, os jornais publicaram a notícia e no dia seguinte tivemos que barrar espectadores no teatro superlotado.
O primeiro ator da companhia, Sérgio Montalvo, era também desafeto do crítico?
Não se toleravam. O Sérgio foi uma das razões pela quais a tradução do Hélio não foi aceita pela companhia. Sérgio disse que se recusava a fazer qualquer coisa que tivesse a assinatura do Hélio.
E por que isso?
Parece que o Hélio andou fazendo a corte a Leonora.
No que foi repelido, é claro. Lenora adora Sérgio Montal.
Compreendo. Intrigas e bastidores. Senhor Odilon, onde se encontrava entre 11 e 2 horas da madrugada?
Eu, ora essa.
Não creio que estivesse em casa. O senhor, apesar da hora tardia, ainda está envergando um traje de noite.
O Odilon foi a um jantar de produtores teatrais.
Sozinho? Isto é, a senhora não o acompanhou?
Eu não me sentia bem disposta.
Assim sendo, o senhor Odilon não estava em casa no espaço de tempo em que ocorreu o crime. E a senhora também não tem um álibi.
Um álibi?
É.
Mas e para que eu preciso de um álibi?
Isso mesmo. Parece que o senhor deve procurar o possível assassino em outro local.
Pois eu acho que estou procurando o criminoso no lugar certo.
É?
Ou seja, entre os inimigos da vítima.
Quer dizer que suspeita de nós,
senhor? Sim, veja. Da senhora, do senhor Odilon e também de Sérgio Montalvo. Todos tinham razões para desejar a morte de Hélio Joyce.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soderal, A Arma do Crime.
Olá, Suzy.
Ah, bom dia, chefe. O senhor madrugou, hein?
Eu precisava estudar o laudo do legista e também o dos peritos.
E descobriu alguma coisa?
O crime ocorreu entre 1 e 2 horas. A arma, não identificada, pode ser qualquer objeto pontiagudo bastante para ser fincado na nuca da vítima.
Nossa!
Nada na casa revelou. Pode ter sido a arma do crime. O homem não teve morte instantânea. Mesmo ferido, arrastou-se do quarto até a sala. Presume-se que pretendeu chegar ao telefone para pedir socorro. Não conseguiu, porém.
Bom, eu soube que ele tinha se mudado para aquela cobertura e não fazia 3 meses, né? Antes era a filha e o genro de Dona Cesária que moravam lá. Venderam para o tal crítico, né?
É, e sabemos que o genro de Dona Cesária fez questão de pôr a maior distância possível entre a sogra e ele.
É, o que não é de admirar, né? Aquela velha parece ser da venta do boi. Mas, e aquelas palavras, hein, chefe? Não será a caduquice daquela velhota?
Dá licença.
Ah, menino.
Com devido respeito, o melhor, antes de apresentar seus cumprimentos, explica, quem sabe, o significado das palavrinhas.
Pronto, tá aí. Só faltava este chegar agora.
Já não falta mais, não? Não falta mesmo? Já tô aqui, né? Bom dia, Justiça.
Bom dia, menino. Como soube a respeito das palavras?
É que o menino acaba de ler nos jornais de manhã agora, não? É, só que palavra não estava escrita certo, não?
E você sabe o significado daquelas palavras?
Ah, sim, Luiz Amigo. Eu creio que Luiz Amigo também sabe. Certamente não pensou assim, não descobriu com que era devido a confusão no momento, não?
Eu sei o significado daquelas palavras.
Sabe, sim.
Você está enrolado hoje, hein,
meu irmão? Não, não estou enrolado. Esse Luiz Amigo deve estar um pouco confuso com os acontecimentos do crime, não? Mas eu vou explicar. Sabe? Sabe que Ilustre Amigo é um homem erudito? Erudito, gostou?
Palavra de
é erudito, quer dizer, homem inteligente, não? Homem de grande sensibilidade, grande cultura. É. Homem que lê muito, frequenta cinema, vai no teatro, etc.
Principalmente isso, né, menor?
Isso.
Mas explique-se, seu japonês.
Eu estou explicando. O crime envolve artista, não?
Sim, e daí?
Daí que palavra significa coisa de teatro.
Hein?
Palavra são nome de peça de teatro. É nome da peça em inglês, não?
Pera, Minoro. Sim, agora você me fez recordar. Claro, como não? Glass Menagerie.
Isso.
Uma peça famosa que até já foi filmada.
Isso, é Zorólico de Vidro, mas essa peça não é conhecida no Brasil com esse nome.
Exato, Minoro. O título brasileiro, se não me engano, é A Margem da Vida.
Isso mesmo. Eu não disse, Luiz Amigo, muito inteligente. Isso. Margem da Vida, né?
Matei, chefe. Quer dizer que o homem queria dizer que tinha sido posto à margem da vida.
Uhum.
Em gíria, como se diz, tinha botoado.
Ele tinha que dar assim, muito enganado, né? Eu acho que o homem não queria dizer isso, não.
Não?
Também acho que não. Mas antes eu vou conversar com Sérgio Montalvo e Lenora Brando. Talvez eles saibam explicar alguma coisa.
Se Luiz Amigo não se importa, eu também gostaria de assistir conversa.
Como não, Minoro? Você ganhou esse direito encontrando a solução para o enigma das palavras.
E eu? Ah, já sei. Eu fico aqui mesmo batendo máquina,
isso,
né, chefe?
Bater máquina é exercício muito bom, não? É bom para a articulação dos dedos, não? Muito bom.
Pois então eu vou dar uma máquina de escrever de presente para a sua avó, viu?
Minoro agradece, sensibilizado, não? Mas lamenta muito que sua veneranda avó já não pode mais bater máquina, não?
Ora esse, por quê?
Porque já bateu outra coisa, muito tempo, não? Bateu as botas.
Não sei se poderei ser útil, inspetor. Quando me desperto antes da minha hora habitual, eu me sinto completamente incapaz de raciocinar.
É mesmo,
hein? Ah, eu nunca me levanto antes das 14 horas, inspetor. Para nisso, que oração, hein?
10:30.
Oh, meu Deus, madrugada ainda. Afinal, por que motivo o senhor insistiu com minha criada para que me acordasse?
Trata-se de um crime. Um homem foi assassinado durante a noite e tem razões para acreditar que a senhorita possa nos ser útil.
Mas eu envolvida com um crime de morte? Nunca, inspetor. Eu sinto muito, mas este não é o meu mundo.
Sei perfeitamente que a senhorita pertence ao mundo dos refletores. É uma atriz de talento.
Obrigadinha. O senhor é muito gentil.
Mas sei também que conhecia a vítima.
Conhecia? Mas e quem é? Ou devo dizer, quem foi?
Quem foi é mais aplicado ao caso. Trata-se do crítico teatral Hélio Joyce. Já sabia?
Não. Mas crítico teatral assassinado só podia ser ele.
Ah.
Era uma peste, um crápula. Eu sei que não se deve falar mal dos mortos, mas Hélio Joyce era mesmo um candidato muito forte ao assassinato.
Onde estava a senhorita entre 11 e 2 horas de ontem?
Ora, no teatro. O senhor se esquece de que estou representando o unicórnio de cristal de Odilon Mascarenhas?
É verdade. A que horas começa a sessão?
Às 21h30 horas. E termina por volta de meia-noite e 45, assim, mais ou menos. Depende dos intervalos. Ontem, por acaso, eu lembro que o espetáculo terminou quase a uma hora. E ainda ficamos no teatro até mais tarde.
Tem testemunhas?
Testemunhas? Ora, o senhor não vai dizer que acha que fui eu quem matou o Hélio. Seria um cúmulo. Eu não costumo assassinar os meus admiradores.
Então, Hélio Joyce era um dos seus admiradores?
O Hélio sempre foi apaixonado por mim. Por isso, Sérgio detestava.
Ah, confesso então que Sérgio Montalvo teria motivos para matar Hélio Joyce.
Eu, inspetor? Oh, eu não confesso coisa alguma. Disse apenas que Sérgio e Hélio não se toleravam. E Hélio procurava se vingar escrevendo coisas contra o Sérgio. Oh, mas eu sempre me diverti muito com a rixa dos dois. Afinal, eu sou mulher, inspetor. E além de mulher, eu sou atriz. Eu gosto de ser admirada pelos homens, inspetor.
E a senhorita Arenora tem muita coisa para ser admirada.
Obrigadinha, ele é tão engraçadinho.
Então a senhorita esteve no teatro?
Oh, exatamente. E depois, depois, deixa-me ver. Eu dei algumas voltas e terminei a noite num restaurante com vários amigos.
Na frente, não?
Oh, exatamente, lá mesmo. É onde costumo cear quase todas as noites.
Muito bem, foi um prazer conhecê-la pessoalmente, senhorita.
Obrigada.
E peço que desculpe a minha ousadia acordando-a em hora tão matinal.
Oh, não tem importância, inspetor. A um homem fino como o senhor, tudo é perdoável.
Nem sabia que tinha sido assassinado.
Também ficou no teatro até tarde?
Como sempre. Saí quase hora e meia depois de terminado o espetáculo. Sabe, sempre aparece algum conhecido, jornalista, gente que temos obrigações de tratar bem. Com isso, o tempo passa e saímos muito depois de terminada a função.
E o senhor também foi cear como os demais atores? Levou a senhorita Lenora?
Não. Lenora foi sozinha. Enguiçou o zip de seu vestido e ela teve de ir em casa trocá-lo. Eu não acompanhei porque aproveitei aquele espaço de tempo para também dar um pulo em minha casa e apanhar um agasalho. Esfriou muito nesses dias, sabe?
É. Assim sendo, nem o senhor nem a senhorita Lenora estiveram juntos, a não ser mais tarde no restaurante, não é?
Certo. Mas onde pretende chegar com isso?
Bom, ainda não sei. O senhor conhece uma peça chamada A Margem da Vida?
Muito. Nosso empresário esteve propenso a montar a peça em vez de o unicórnio de cristal.
Mas o senhor se opõe, não é mesmo? Fez imposições no sentido de não montarem uma peça com tradução de Hélio Joyce.
Eu vejo que o senhor está por dentro.
Mexericos de bastidor. Ouvi uma coisa aqui, outra ali, e fui formando a minha própria opinião.
Olha, aquele sujeito era um oportunista. Usava sua influência como jornalista para forçar as companhias a montarem suas traduções mal feitas. Caso o empresário não concordasse com ele, começava uma campanha depreciativa contra todo o elenco. Mas nós não precisamos dele para nada. Nossa companhia é muito sólida. E o Unicórnio de Cristal é um sucesso estrondoso. Olha, ontem mesmo na Fiorentina me diziam que seria indicado para Molière. E Odilon Mascarenhas também está sendo cogitado para... como revelação de autor. O senhor ouviu a peça?
Não, ainda não tive tempo.
E com devida licença, eruitíssimo amigo, desculpe, sei que falta educação em tal conversa, mas eu vou dizer, menino, você viu a peça, não?
Ah, sim? E que tal? Gostou?
Ah, gostou muito, não? Gostei muito. O senhor Sérgio aqui está de parabéns, não? É um grande ator, não?
Sobre o que versa a peça? É uma comédia, uma tragédia?
Eu acho, meus amigos, que pode-se dizer que assim, é uma... É, ela é tragicômica, não?
É isso mesmo, isso mesmo. O tema é um tanto picante. O unicórnio a que o título se refere é um marido traído.
Ah, compreendo. Então, todos estiveram reunidos no restaurante enquanto o crime era praticado.
Sim.
Quem estava lá?
Deixa eu ver. Eu, Menezes, nosso empresário, Anitta Salles, uma das atrizes, Roberto Rival, aquele velho ator que faz o marido enganado, e mais algumas pessoas conhecidas.
O senhor Odilon Mascarenhas, autor da peça, apareceu também?
Sim, quase no fim da noitada. Parece que esteve num jantar de cerimônia, nem mesmo apareceu no teatro, como é seu costume.
Muito bem, senhor Sérgio. Creio que já o importunei o bastante por hoje. Tem uma ideia a respeito de quem mais se beneficiaria com a morte de Hélio Joyce?
Nossa, a Amândia, naturalmente. Embora estivessem separados há muito tempo, não se haviam desquitado. Como Hélio era rico, eu creio que ela será a pessoa que mais lucrará com sua morte.
Isso sem se falar, é claro, no senhor Odilon Mascarenhas, que agora poderá desposar a viúva.
Mas não me espantaria saber que Odilon planejou o assassinato de Hélio. Odilon é um grande escritor, mas também um homem irascível e rancoroso. Soube da briga dos dois?
Creio que toda a cidade se deliciou com aquele pratinho.
Pois é, os jornais abriram manchetes. E com isso, ganhou a peça, que teve uma imensa propaganda gratuita. O teatro tem estado lotado, literalmente.
Muito bem. Vamos andando, Minoro. Creio que já maçamos demais o senhor Sérgio.
Ora, inspetor, não seja por isso. E quando quiser assistir à peça, será meu convidado especial.
Irei tão logo, deslindo este caso. Passe bem, senhor Sérgio.
Passe bem, inspetor.
Até outro dia, senhor. E meus parabéns por sua eficientíssima atuação, não? O senhor é muito bom, criou um magnífico tipo, não? Ilustríssimo amigo, já chegou a alguma conclusão?
Ainda não, Minoro. No entanto, creio ter uma ideia a respeito da arma do crime.
Ah, sim? Arma do crime? Não, esse parece objeto misterioso, né?
Já não é tão misterioso assim. Agora sei que o morto quis dizer ao balbuciar aquelas palavras.
Ah, ilustre amigo, sabe? E não quer dizer que não é só o título de uma peça, não?
Não, Minoro, não. Hélio Joyce estava dizendo qual a arma com que for atacado.
Minoro humildemente pede desculpa da sua ignorância, mas Minoro não entendeu, não.
Eu vou mostrar tudo a você. Estamos indo para o prédio onde ocorreu o crime. Lá você verá se tenho ou não razão.
Inspetor, que surpresa! Então, já prendeu o assassino?
Ainda não.
Ainda não? Ora, e então o que está fazendo aqui em minha casa?
Vim fazer-lhe mais perguntas, dona Cesária. Conhece Minoro?
Ah, não tive o prazer. Mas entre.
Prazer todo meu, ilustríssima senhora.
Ah, mas imagine o senhor que, apesar de tudo por que passei, o não sei que diga do meu genro ainda não me apareceu. E a minha filha, boa bisca, disse que tinha hora marcada com a costureira, com o cabeleireiro, com a manicure, com o diabo que a carregue, e também não deu nem sinal de vida. E eu aqui entregue as baratas.
Ah, senhora, desculpe, mas Minoro não está vendo barata nenhuma aqui, não.
Ah, bem se vê que o senhor é estrangeiro.
Isso.
Não entende os nossos ditos popularescos. Bem, mas eu não estou aqui para dar lições. E o senhor, inspetor, afinal, o que é que deseja de mim?
A senhora que estava acordada quando começou a música no apartamento de cima, sabe por acaso dizer se o senhor Hélio estava acompanhando?
Ah, mas claro! Não se passava uma noite sem que o capeta do homem não aparecesse de braços com mulherzinhas? Mulherzinhas, não sei se o senhor me entende.
Perfeitamente, entendo sim. Mas então ele chegou acompanhado?
Não, não, ele chegou sozinho e ligou o gramofone dos infernos. Depois foi que a Zinha chegou no táxi. Eu assisti tudo da minha janela. O senhor sabe, eu sofro de insônia. Não tenho muitas distrações. Televisão me enerva. Eu fico na janela até tarde. E foi assim que eu vi a tipinha chegar.
Era loura ou morena?
Aí eu posso dizer? Não posso, não. A tal tinha um xale sobre a cabeça.
Como estava vestida?
Bom, daqui de cima não dava muito bem para distinguir. Mas parece que usava um vestido de baile, ou lá o que fosse. Essas modas de hoje em dia, não se sabe se as mulheres estão vestidas para dormir, para jantar ou para ir a um baile, né?
Compreendo. Chale sobre a cabeça e vestido longo. De que cor?
Mas o senhor também, indagador que só vendo, hein? Olha, eu acho que era um vestido prateado.
Muito bem, era só isso. Agora vamos ao local do crime. Muito obrigado, hein?
Não tem de quê. Eu só espero que quem vier morar na cobertura não seja da mesma laia daquele tipo. Se for, eu me mudo.
Veja, Minoro. Ali está a pista fornecida pelo moribundo.
Pista? O quê? Pista é aqueles bichinhos de cristal sobre aquela mesa?
Exatamente. Uma espécie de zoolo e cristal. Como na peça, à margem da vida.
É isso, verdade, não verdade. Mas que tem bicho com crime?
Minoru, olhe bem para aquelas figuras de cristal. E veja com qual delas se poderia ferir um homem na nuca.
Sim, deixa ver. Pega aí. Aquele elefante, não pode. A girafa, também não pode, não. O cavalo, também. Uma tartaruga, um unicórnio. Nossa!
Achou, Minoru?
Um unicórnio de cristal. Mas esse é o título da peça que Sérgio Montalvo está representando? A peça de Odilon Mascarenhas?
Muita coincidência, não? Não. Não toque nesse unicórnio, Minoro. A perícia na César encontrará nele impressões digitais, embora o criminoso tenha lavado o sangue. Veja na poeira da mesa. Ali, ó. Uma marca. Como se um dos bichos de cristal fosse mudado de lugar.
Isso.
A marca deve ser exatamente igual à base do unicórnio.
Sim, Lúcio amigo. E com o chifre do unicórnio de cristal, o assassino feriu a vítima, não? Lúcio amigo, quem é assassino?
Reunirei todos os suspeitos e da conversa que tivermos, sairá a identidade do criminoso. Vou ligar para a perícia, mandando examinar o unicórnio de cristal. Muito bem. Nada mais temos a fazer aqui.
Bem, senhor inspetor.
É.
O que significa o seu pedido de que nos reuníssemos aqui em minha casa?
Em primeiro lugar, porque desejo saber alguns detalhes a respeito de sua peça, a qual não assisti.
Sim.
Depois, porque acho que poderei apontar o criminoso.
O quê? O senhor suspeita de um de nós? Mas isso é um absurdo.
Nem tanto, dona Mandia.
Todos nós temos álibi.
Ninguém tem um álibi para a hora do crime. O senhor, ao sair do teatro, foi à sua casa apanhar um agasalho.
Oh, que absurdo! Sérgio não é um assassino.
Nem eu disse isso. A senhorita também não tem um álibi.
E preciso?
Seria melhor se tivesse. Saiu do teatro e foi à sua casa trocar de vestido, porque o fecho do seu vestido havia enguiçado.
Sim, é verdade. Tanto que usei o vestido com o qual termino a peça.
O senhor Odilon disse que esteve num jantar. Mas, em verdade, andou por vários lugares antes de chegar ao restaurante onde todos se reuniam.
Como?
Sei que o seu jantar terminou às 11. Não é verdade, senhor Odilon?
Sim, eu não disse tudo ao senhor. Eu estava nervoso, apreensivo. Depois de minha briga com o Hélio, certamente desconfiariam de mim.
Mas, Odilon, até para mim você mentiu.
Eu?
Não seria preciso.
E a senhora, dona Mandia, esteve mesmo em casa, indisposta? Ou foi apenas uma desculpa para não acompanhar o senhor Odilon?
O senhor parece que adivinha, inspetor. Realmente foi uma desculpa. Eu não queria encontrar com meu marido e acreditava que ele voltasse ao restaurante para causar novo escândalo. Por isso, dei parte de doente.
Portanto, nenhum dos presentes tem um álibi. Mas eu já sei quem matou o Hélio Joyce.
Mas sabe mesmo, inspetor? Ai, que emocionante. Eu nunca imaginei que um dia estaria envolvida num episódio desses. Um assassinato. Oh, tão emocionante.
A senhorita não achará tão emocionante quando estiver atrás das grades.
O quê? O quê? Oh, mas o que é que o senhor está dizendo? Eu não entendo.
Entende, sim. Entende muito bem. Foi a senhorita quem assassinou aquele homem.
Absurdo! O senhor não tem provas.
Não tenho provas. É engano seu. Antes de mais nada, analisemos a pista fornecida pelo morto. Ele disse o nome de uma peça teatral. The Glass Manager, ou A Margem da Vida. Como queiram. Como era um homem inteligente, sua mente não o traiu no momento de morrer. Forneceu uma pista que levaria não só à arma do crime, como também ao criminoso.
Mas
a arma do crime? Qual? O unicórnio de cristal existente na coleção de animais de Murano que o morto possuía em seu apartamento. A pista para chegar ao criminoso? O unicórnio de cristal. Título de sua própria peça. O que significava que o assassino era um dos atores.
Mas isso não significa que seja justamente eu. Existem mais atores e atrizes no elenco.
Exato. Mas somente a senhorita usa na peça um traje de noite prateado. E foi com esse traje que a senhorita praticou o crime. A vizinha do apartamento de baixo, no Diário Joyce, viu quando uma mulher trajando um vestido prateado e com um xale envolvendo a cabeça saltou de um táxi. O meu amigo Minoro, aqui presente, que viu a peça, disse que a senhorita faz sua derradeira aparição em cena com um traje assim. Vestido prateado e xale sobre a cabeça.
Foi você mesmo, Leonora?
Vocês não têm provas.
Temos sim. Suas impressões estavam na parte traseira da figura do unicórnio de cristal. A senhorita lavou o sangue e recolocou o unicórnio em cima da mesa, junto com os outros animais. Porém, ao fazê-lo, deixou suas impressões. Além do mais, um fiapo de tecido prateado estava agarrado numa das quinas da mesa. Não acha que são provas suficientes?
Por quê, Lenora?
Por quê?
Bem, eu talvez possa explicar. Lenora estava mantendo um romance secreto com Hélio. Era um jogo de interesses. Ele queria usar a influência de Lenora na empresa e sobre você, se acha, para conseguir impingir um de seus trabalhos. E Lenora queria, digamos, amaciar o crítico feroz e desonesto para conseguir promoção. Os dois fingiam por interesse.
Foi isso mesmo. Hélio me prometeu céus e terras. E, no entanto, fez aqueles artigos destruindo a peça. Ele queria destruir a companhia. Sérgio, você, Odilon. Ele queria destruir a todos por causa da recusa de montarmos sua peça. Eu fui tomar satisfações com ele e o canalha riu na minha cara. Disse que pouco se importava com a minha carreira. Que não era a custa de romance com atrizinhas medíocres que conseguia ganhar dinheiro. Ele ainda estava rindo quando me deu as costas. Apanhei a figura de cristal em cima da mesa. Ele bati na nuca. Eu não pensei que o chifre do unicórnio se cravasse em sua nuca como aconteceu. Quando vi o sangue, Hélio tropeçando nos móveis e tudo mais, eu compreendi o que tinha feito. Corri para limpar o sangue das mãos e do unicórnio de cristal. Recoloquei em seu lugar e então saí correndo.
É, de um modo ou de outro, Hélio conseguiu o que desejava. Tirar a minha peça de cartaz. É, mesmo morrendo, aquele sujeito ainda nos causou mal.
E por que a peça sairá de cartaz?
Mas é claro, sem Lenora, como prosseguirá a temporada?
Não existem atores insubstituíveis. E há um dito muito usado em nosso meio. O espetáculo continua. Amanhã mesmo experimentaremos uma substituta. Creio que dentro de 2 ou 3 dias a peça poderá voltar ao cartaz.
Vocês são todos egoístas. Só pensam no próprio sucesso. Como vocês são nojentos, asquerosos.
Bem, o crime e a sua prisão será uma, digamos, uma excelente propaganda para o espetáculo. Ô, senhor inspetor.
Sim?
Pode arquivar esse caso sob o nome de, vejamos, o unicórnio de cristal?
Não.
Não?
Não. Eu já o cataloguei com o título de arma do crime.
Ah.
Bom, senhores, é hora de cair o pano. Por hoje o espetáculo terminou.
Quem é esse, Minoru?
Ah, o senhor inspetor não disse que o espetáculo terminou,
Caipano?
Então, o Minoru está aplaudindo o trabalho do grande artista, não?
E artista?
É, artista, oh, artista é senhor, ilustre meu amigo, o inspetor Santo, grande artista. Então, é aplaudindo de pé.
É isso, Minoru. Bravo!
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Arma do Crime. Tomaram parte os seguintes artistas: Cesária Carmen Dolores, Odilon Geraldo Avelar, Amândia Ilka Maria, Lenora Silvia Augusta, Sérgio Orlando Melo, Suzy Lourdes Santana, Minoru Cauê Filho, Inspetor Santos Domício Costa. Técnico de som Rogério Vieites, sonoplasta Urgel de Castro, contra-regra Jorge Moreira. Assistente, Elisiel dos Reis. Ensaiador, Cauê Filho. Direção-geral, Deise Lúcio. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Música.